90%, ou 100%, não digo porque não sei o que é que se passa fora dos grandes centros, mas talvez 90% da população escolar até o 9º ano já escreve, segundo o novo acordo. Todos os livros, e este ano vão ser aprovados novos livros, todos os livros de todas as áreas, neste momento estão segundo o novo acordo. Quer dizer, numa altura em que estamos em crise, numa altura em que se pretende fazer economias, numa altura em que as pessoas falam, não se pode gastar, vamos voltar atrás e vamos fazer com que os pais gastem mais 200 e 300 euros em livros? Vamos fazer com que aqueles milhares de alunos que já aprenderam a escrever da nova forma voltem atrás? Quer dizer, mas andamos a brincar com quê? Quer dizer, será que os professores são os bonecos? Será que os miúdos são os... Quer dizer, os professores são os bonecos? Isso já não sabemos que são, mas é outra questão. Os alunos, será que não têm a culpa? Será que é bom para eles dizer, não senhor, acabou o acordo, volta tudo atrás? Quer dizer, mas andamos a brincar com quê e com quem? Andamos a brincar com crianças de 9, 10 anos? É porque no 9º ano talvez as pessoas ainda possam perceber. Agora, crianças que começaram agora a aprender a escrever vão voltar atrás? Quer dizer, isso a mim é uma coisa que me causa alguma apreensão. Portanto, eu acho que deverá haver um bom senso, ou deverá ser encontrado um meio termo, porque quando não, quem é prejudicado, mais uma vez, são os nossos alunos. São os nossos alunos que já foram vítimas de um acordo, vítimas entre aspas, que lhes disseram, têm de ser utilizados, porque se não forem utilizados, são penalizados. E o professor cumpre a regra, vai ser utilizado. Portanto, como é? O que é que se vai passar agora de futuro? Como é que vai ser? Pronto, é esta a posição da APP. Nós não dizemos, enquanto Associação de Professores Portugueses, que estamos a favor ou estamos contra. Não. Isso, a Associação de Professores Portugueses não toma posição. Aquilo que a Associação de Professores Portugueses diz é o acordo foi, está em Diário da República, há uma determinação ministerial, cumpre-se o acordo a partir de 1 de setembro de 2011, nas informações de exame vem a indicação que, por enquanto, até 2014 não há penalização, mas a partir de 2014 vai haver penalização. Será que nós vamos ter que voltar tudo atrás outra vez? Será que vai haver um retrocesso? Como é que vai ser? Portanto, acho que não é prático nós pararmos. Nós voltámos atrás, digo.
Muito obrigado. Pode desligar-se. Okay. Obrigado, mas vai ter hipótese.
Não, não, mas eu não sou capaz de falar, eu esqueci-me o papel, mas depois
então. Está bem, já lhe passo a palavra, agora de passar a palavra aos senhores deputados. Posso começar a passar. Não sei se o deputado.
Não tem limitações de tempo.
Hoje não dá, e pronto. Então dou a palavra à senhora deputada Rosa Areses. Faça o favor.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do PSD, queria agradecer a presença da senhora professora aqui nesta audiência. É muito importante porque tem certamente uma experiência prática que nos pode ter um contributo acrescido. Falou-nos aqui das vantagens e dos vários inconvenientes que tem a implementação ou não do acordo ortográfico. Eu queria colocar duas ou três questões. Não sei se percebi bem, mas disse que neste momento todos os livros já estão com um acordo ortográfico. Eu, por acaso, tenho uma experiência que já relatei aqui com a minha filha, que anda no 6º ano, que tem livros de uma disciplina com acordos e de outra disciplina sem acordo.
Isso comprou este ano, mas agora
para o ano já todos. Ah, para o ano já vem. Já. Pronto, como professora, também é a questão... Também,
foi complicado enquanto professora gerir numa sala, quer dizer, eu não, porque pronto, como eu estou sempre com décimos, décimos meses e décimos segundos, tenho sempre apanhado a mudança dos livros já com o novo acordo, mas eu percebo, e falei com colegas minhas, que seja complicado uma aula, a professora gerir, quer dizer, mas vejo, às vezes é mais complicado para o professor do que para o próprio aluno, porque se nós dissermos ao aluno, olha filho, escreve-se assim, eles aceitam perfeitamente, emendam no livro e escrevem. Isso e não há grande problema. Não, mas atualmente, a partir deste ano, já estão mesmo todos os livros com o acordo. Isto não estão, são edições antigas.
Pois. Portanto, este era um caso concreto que eu me apercebi numa altura em que preparava um teste com ela. Mas falou-nos aqui que, para além de que é professora de português, e como professora de português, não acha que este acordo, de certa maneira, vem... desvalorizar um pouco aquilo que é a nossa etimologia, aquilo que é a nossa história da língua? Isto era uma questão que colocava. Porque esta aproximação da escrita fonética, de certa forma, vem em detrimento daquilo que é a etimologia da nossa língua. Nós tivemos aqui também, ao longo neste grupo de trabalho, já várias audições e audiências, e há uma opinião muito... uma grande, quase generalizada, de pessoas que se manifestam, desde linguistas, professores, alunos, escritores. Se formos fazer o balanço, há uma tendência muito maior, muito mais acentuada para aqueles que neste momento estão contra a implementação do acordo ortográfico. Acha que isto é uma resistência à mudança, como falou aqui, a própria resistência à mudança que normalmente as pessoas sentem? Estes velhos de Restelo, há 80% de velhos de Restelo, acha...
Eu acho que,
se calhar... Isto porque, feito, se nós fizermos aqui uma ponderação, o fiel da balança pesa tendencialmente muito mais para o lado das pessoas que, quer nas várias vertentes, quer na sociedade, quer na vida académica, quer na sociedade civil, estão contra a implementação deste acordo ortográfico. Também nos disse aqui que a Associação de Professores de Português não toma posição, que a própria professora não diz se é a favor, se é contra o acordo. O que é certo é que, por aquilo que nos foi hoje aqui dito, por aquilo que é público, a Associação de Professores Portugueses já tomou uma posição. Ao dizer que seria muito complicado voltar atrás, que teria custos muito, muito avultados, um retrocesso, quer para os pais, quer para os alunos. No fundo, eram estas três questões que eu queria aqui deixar à senhora professora. Agradecer os contributos que aqui nos trouxe, que certamente serão tidos em conta por este grupo de trabalho em trabalhos futuros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a Sra. Presidente da Associação de Professores Portugueses e através da Sra. Presidente, os órgãos sociais e os sócios da Associação. Registamos e agradeço, em primeiro lugar, os contributos que trouxe a este grupo de trabalho, importantíssimos, aliás, como todos os contributos que nos têm chegado, porque havia, de facto, uma falha na aplicação deste acordo, gostemos ou não gostemos dele, era a falta deste debate. A falta deste debate já é um ganho, pelo menos no Parlamento, evidentemente que nas instituições envolvidas diretamente e que trabalham diretamente com a língua e que trabalharam diretamente com o acordo, terá havido debate natural. Este Parlamento, na prática, alheou-se desde 90 até ao terceiro protocolo modificativo, portanto o acordo foi sempre uma coisa muito pouco discutida e com muito pouca interação com a comunidade, e portanto esta troca de opiniões é fundamental, eu julgo, para o órgão que é legislativo e que neste caso decretou por resolução da Assembleia da República a alteração da ortografia portuguesa. Eu estou de acordo, aliás, inteiramente de acordo, que a língua, não só a portuguesa, as línguas são instrumentos de comunicação vivos, estão sujeitos à evolução, não estagnam no tempo. A ortografia e não só a sintaxe, o vocabulário, estão sujeitos a uma constante adaptação. Já isso raramente ocorre por decreto. Mas, ainda assim, também não entendemos que a Assembleia da República não tenha condições para legislar sobre essa matéria. Entendemos que tem, até tendo em conta a subscrição do protocolo e tendo em conta o facto de ser vertido em acordo. Eu gostava de lhe dizer que simpatizo muito com a figura do velho do Restelo, com essa complexa personagem que é vilipendiada através de uma utilização comum da figura velho do Restelo para designar o conservadorismo, quando na verdade eu julgo que a personagem vai muito além disso e é uma personagem de uma riqueza absolutamente extraordinária na obra, e que em momento algum vejo ser opositor à mudança, vejo é ser uma voz que alerta para os perigos e para as ilusões, que é bem diferente de ser opositor à mudança. Aliás, o governo do Restelo nos diz é que a tensão que vais embarcar para satisfazer a cobiça de outros e não aquilo que te prometem, o que se veio curiosamente a comprovar, nomeadamente com os descobrimentos e com tudo o que resultou dos descobrimentos, o enriquecimento das classes dominantes à custa da fome, da miséria e da morte das classes dominadas, nuns e noutros povos, e à custa inclusivamente da chacina e do, e da escravatura para os outros povos. Portanto, é uma figura que eu julgo que não pode ser tão simplificada quanto um reacionário, um conservador. E, portanto, eu com algum orgulho me posiciono perante a questão do acordo ortográfico como um velho do Restelo. Não tenho nenhum problema em assumir que a unificação da língua poderá efetivamente trazer vantagens, mas que essas vantagens devem ser conseguidas minimizando os prejuízos que essa unificação também pode trazer. Eu julgo que devemos ser, nestas matérias, sem nenhum preconceito. Uma aproximação da escrita desta natureza trará as suas vantagens, as suas desvantagens. A mim parece-me, por exemplo, uma desvantagem uma unificação sem objetivo. Quer dizer, porque se nos dizem que o objetivo é unificar para que nos documentos internacionais se possa utilizar o português, eu depois pergunto, muito bem, então na língua de trabalho na ONU, que é o principal argumento que nos dizem para unificar a língua, muita gente nos diz que não se consegue pôr o português como língua de trabalho na ONU por causa das diferentes grafias. Então eu pergunto, muito bem, então agora que temos uma grafia comum, qual será a sintaxe e a estrutura frásica utilizada nesses documentos? Será a portuguesa de Portugal? Será a portuguesa do Brasil? Porque elas mantêm as suas diferenças. Num documento da ONU em que se fala de um autocarro, vem autocarro ou vem ônibus? Não é? Vem montra ou vem vitrine? Portanto, há diferenças ainda que subsistirão, apesar da grafia. Portanto, o grande pretexto da unificação, não me responde a mim a esta questão. Num documento que utilize, um documento internacional ou um documento de trabalho que utilize uma grafia comum, qual vai ser a sintaxe utilizada? O que temos vindo a testemunhar, infelizmente, para a língua portuguesa, na minha opinião, e isto evidentemente está sujeito à crítica, é a da intrusão da sintaxe estranha à nossa. Ou seja, traduções de obras estrangeiras, cuja uma editora que vai traduzi-la para a comunidade falante da língua portuguesa, vai pensar assim, então eu tenho uma estrutura frásica falada por 50 milhões, ou mais até, porque também há países africanos que usam uma estrutura frásica mais próxima da brasileira. Tenho uma grafia comum, então eu vou fazer duas traduções com a mesma grafia, uma para os portugueses e outra para os... Não vão fazer. Aliás, isso infelizmente nos livros científicos já sucedia há muito e nas traduções de obras literárias começará a suceder, como já sucede, por exemplo, nos filmes. Nos filmes em que a tradução feita já começa muitas vezes a surgir com estruturas frásicas que são alheias ao português. Aliás, nós ligamos a televisão, vemos as séries, muitas delas já trazem você em vez de tu, muitas delas já trazem os pronomes antes dos verbos e não depois dos verbos, enfim, um conjunto de alterações que se nota que já são feitas para satisfazer uma estrutura da língua que não é aquela que é típica de Portugal. Mas a questão principal para mim não é sequer essa. E quando diz que este acordo democratiza a língua, eu deixo-lhe aqui uma questão. E é uma questão porque a mim parece-me o contrário e é uma questão para que todos refletamos sobre ela. Vou terminar, Sr. Presidente. Eu julgo que democratizar a língua é torná-la inteligível. É fazer com que uma pessoa consiga, ao ler uma palavra, saber como aquela palavra se pronuncia e, ao ouvir uma palavra, saber como ela se escreve. Ora, eu hoje tenho vogais abertas sem perceber porquê na grafia. Ou seja, eu sei que se pronuncia assim porque eu ouvi a palavra. Mas se eu nunca a tivesse ouvido, por exemplo, se eu nunca tivesse, imaginemos, ouvido a palavra direto, se eu nunca a tivesse ouvido, porquê é que aquele é abre? Quando, num vasto conjunto de outras palavras, em que um E surge antes de um T, não há nada que obrigue a abrir aquele E. Portanto, o critério da pronúncia culta como determinante da grafia parece-me que é o critério mais antidemocrático de todos, porque aqueles que não conhecem a pronúncia culta, que é o critério que o próprio acordo define como critério para a pronúncia e como critério para definir a escrita, a grafia, parece-me o mais antidemocrático de todos, porque aqueles que não dominam a pronúncia culta da língua ou que não conhecem muitas palavras, porque todos nós não conhecemos muitas palavras, não saberemos nunca escrevê-las porque a regra tornou-se ininteligível. Portanto, às vezes aparece o P, outras vezes não aparece o P, outras vezes aparece o C, outras vezes não aparece o C. Umas vezes o A é aberto, por exemplo, batismo, a palavra que utilizou. Como é que eu vou explicar em que não conheça a palavra que aquilo não se lê batismo? Porquê que não se lê batismo? E, portanto, são dúvidas que eu tenho sobre a verdadeira democratização da língua a coberto deste... É que para um brasileiro, no caso, isso é irrelevante, porque ele lerá sempre batismo, porque ele abre o A naturalmente. E se calhar até preserva o P no Brasil, porque eles provavelmente até dizem baptismo, como dizem recepção. E vão manter o P. Portanto, é uma unificação tão estranha, que faz com que palavras que se escreviam de forma igual passem a escrever-se de maneira diferente, como é o caso dessa. E eu também não percebo como é que eu vou explicar a um jovem que o facto de utilizar recessão com dois S, o E fecha, e quando uso recessão com um C de cedilha, o E abre e passa a ser recessão. Portanto, é uma coisa estranha, é difícil de explicar, não me parece democrático. Estou disponível, evidentemente, para ouvir uma versão contrária. Mesmo para terminar, eu julgo que o pior de tudo seria, e evidentemente que haverá problemas a voltar atrás, não tenho dúvida nenhuma, estou inteiramente de acordo, é brincar com o quê? Estamos a impor alterações de grande monta, as crianças não vão compreender, há um esforço financeiro acrescido por força de uma reviravolta nesta questão, mas, senhora professora, com todo o respeito, eu julgo que o pior de tudo seria não emendar enquanto ainda vamos na fase de transição. Não significa necessariamente voltar atrás, significa refletir bem, porque estamos em fase de transição e a transição serve para isso, porque depois da aplicação final já não vamos estar em transição. E eu julgo que agora, emendar agora, não é voltar atrás, é usar a transição para adaptar, é usar a transição para moldar aquilo que consideramos que é melhor para a nossa língua. Portanto, se a transição não serve para nada, então não é transição, é já consolidação e aplicação em pleno. Eu julgo que estamos em transição por algum motivo, para que todos os países que subscreveram possam avaliar a aplicação desse acordo. Muito obrigado.
Eu passo então agora a palavra. Se houver ainda mais alguns minutos, depois eu também farei algumas perguntas, mas para já...
Pronto. Então, eu vou começar por responder assim à senhora deputada, e uma das perguntas que me fez também serve para responder um bocadinho assim ao senhor deputado, porque eu por isso eu vou-vos ler aquilo que um especialista da língua, que infelizmente já faleceu, o professor Lindley Sintra, disse quando surgiu o problema de eliminação das consoantes mudas. Eu passo a ler aquilo que ele diz, e é uma pessoa que foi um crivo e marcou muito toda a gente que passou na faculdade naquele tempo. Ele diz o seguinte: com efeito, a vantagem de conservar a letra muda para indicar que é aberta a vogal anterior à tuna é uma vantagem mínima. Se considerarmos a linha A, que ela não compensa o inconveniente bem mais grave da disparidade das grafias em Portugal e no Brasil, e que é insensato pretender levar um brasileiro a escrever actor e acção, já que, mesmo sem o C mudo, as grafias ator e ação representam fielmente a sua pronúncia. Linha B, que escrevemos em Portugal padeiro, corar, caveira, credor, geração, quaresmal, sarmento, especar, especular, aguar, aguadeiro, aguaceiro, esfomeado, retaguarda, agachar, relator, dilação, retrovisor, e uma infinidade de outras palavras, sobretudo de caráter culto, mas em grande parte generalizadas com vogais átonas abertas, não assinaladas por letra muda, nem qualquer outro sinal gráfico, sem que isso cause qualquer perturbação. Portanto, é lógico que isto está aqui explicado, e o próprio acordo, nos poucos esclarecimentos que apresenta, no fim, para tentar minimizar algumas incongruências que lá existem, e que até mesmo depois na aplicação do próprio acordo as pessoas não percebem e fazem uma leitura à sua maneira. Isto, de facto, é uma falha deste acordo, mas, como veem, não há nenhum problema nesta etimologia. A nossa etimologia não vai ser, a nossa língua não vai sofrer alterações. Quanto à resistência à mudança, eu continuo a afirmar convictamente que nós, por razões óbvias, isto está mais do que demonstrado atualmente, por aquilo que está a passar, Nós somos um povo que se acomoda às situações e não quer mudar. Por exemplo, as pessoas podem estar revoltadas por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Mas as pessoas, dá-lhes muito trabalho, se calhar, irem para a frente. Dá-lhes muito trabalho dizer, não, isto não é assim.
Então,
sigilamos contra... Não, temos que dizer basta e vamos para a frente. Ora bem, as pessoas, de facto, é muito mais cómodo dizer, eu sempre escrevi assim, vou continuar a escrever. Não vou tentar perceber o que é que se passa. Reparem que nós da APP, nós não tomámos posição a favor nem contra. O que nós dissemos é que nós somos um elemento que tem uma entidade superior, que é o Ministério da Educação. E se nós não obedecermos ao Ministério da Educação, estaremos a transgredir. Estaremos a poder ser penalizados por. E, portanto, nós, enquanto professores que somos, somos todos professores, nós temos, enquanto representantes de uma associação, nós temos que dizer, podemos concordar ou não. Podemos achar que o acordo está bem feito ou não. Podemos achar que o acordo foi feito numas pausas de café e foi feito para uns bons jantares de especialistas portugueses e brasileiros ou não. Não é isso que nós estamos a pôr em causa. Nós não estamos a pôr em causa como isso foi feito. Nós estamos a pôr em causa o que é que está por trás disto. Os interesses políticos que estão por trás disto. Não é isso que nós estamos a pôr em causa, que nós, enquanto professores, não é isso que nos compete. Nós, enquanto professores, temos uma determinação, que é o acordo vai entrar em vigor. Faz favor, apliquem-no, é obrigatório. E não estão, e se não estão a aplicar, estão a fugir à lei. Está uma lei. O acordo é aplicado. Há um período de transição, mas em todo o Ministério da Educação não há nenhum documento que venha sem o acordo. Os exames todos, são feitos com a nova grafia. Portanto, nós, como elementos que somos do Ministério da Educação, se o nosso patrão, desculpa o termo, diz façam assim, nós podemos não concordar. Podemos achar que isto é a maior aberração do mundo. Mas nós não podemos publicamente dizer. A associação acha isto a maior aberração. Não. Nós temos que dizer, colegas, quer concordemos, quer não concordemos, estamos todos no mesmo barco, que é seguir uma diretriz que veio do Ministério. E mais, e não vamos estar a prejudicar os nossos alunos, que é afinal aquilo que é a nossa missão, é formar, é ensinar, é transmitir aos nossos alunos algumas coisas. Não vamos estar agora a fazer dos nossos alunos um joguete na mão de pessoas que um dia decidem. Vamos implementar o acordo. Mandam para as escolas. Aplique-se o acordo. No dia a seguir, ao passar um ano. Afinal, vamos corrigir o acordo. Ok, vamos corrigir. Mas temos de saber onde é que vamos corrigir, como é que vamos corrigir e quem é que vai e quem é que isso vai afetar. Isto é, vamos outra vez mudar os livros todos? Mas que é isto? Quer dizer, é que neste momento não é tanto, a minha preocupação maior é a massa humana que eu tenho à minha frente. São aqueles 30 alunos ou 25 alunos que eu tenho à minha frente e que lhes dissemos, filhinhos, agora vocês têm de passar a escrever assim. Vamos aprender todos a escrever assim. E agora, amanhã ou depois, chegamos lá e dizemos, olha meninos, afinal, andamos a brincar todos uns com os outros, nós andámos este tempo todo a brincar com vocês, e agora, faz favor de voltar a escrever como escreveram, poucas alterações têm. E depois vai-nos criar, ainda por cima, o problema das crianças que estão agora com 7 e 8 anos, que já aprenderam a escrever segundo um novo acordo. Oh, professora, mas porquê que nós, afinal, temos de voltar atrás? Qual é a explicação? Porque, olha, afinal, acharam que aquilo estava muito mal feito, acharam que aquilo foi feito uma coisa em cima dos joelhos, como acontecem muitas coisas neste país, pronto. Uma coisa que não teve o mínimo de preocupação, foi um mero jogo de linguistas, foi uma mera questão e uma mera questiúncula entre os linguistas. Será sido um grupo de linguistas que disse, olha, vamos mudar isto. E mudou, e pronto, e por ter um poder muito grande, conseguiu que isso foi feito, mas... Neste momento, mais uma vez, estamos a pôr em causa e estamos a prejudicar Os nossos jovens. Os nossos jovens que são os futuros dirigentes. Quer dizer, eles é que estão mais uma vez, como têm sido muitas vezes, a ser prejudicados. Porque eles que já estão com alguns conceitos aprendidos, havendo voltar atrás o retrocesso total, como se fala, quer dizer, é lógico que os professores dizem, outra vez, e a Associação diz, cumpra-se a determinação ministerial. Tudo bem, alerta para os perigos, mas temos que cumprir, com certeza que se já amanhã nos chegar uma determinação do Ministério, afinal, o acordo não vai para a frente. Suspenda-se a aprendizagem que se está a fazer do acordo, que isto vai ser reformulado. Com certeza que nós, professores, o que temos de fazer, e temos a obrigação de, mesmo que não concordemos, é chegar ao pé dos meninos e dizer, olha, filhos, desculpem lá, agora vocês vão parar de aprender assim. Vocês vão escrever como sempre escreveram. Esqueçam, esqueçam isto que nós tivemos para aqui assim ensinar. Quer dizer, é isto é que nos preocupa, mas se, com certeza, se vier esta determinação, lá estará a PP a dizer aos colegas, colegas, temos de cumprir a determinação. Ponto final, não dizemos mais uma vez se concordamos ou não concordamos e não temos posição. Nós temos é que perceber, vem uma determinação, seguiu-se a determinação, sem contestar nada, não nos cabe a nós contestar. E agora, com certeza que o voltar atrás, ai, voltar atrás vai trazer imensos custos, mas nós continuaremos a ser o professor, nós continuaremos a dar as aulas aos nossos alunos. Quer dizer, o quê? Os pais gastam mais dinheiro? Problema dos pais, gastem mais dinheiro. Os livros, olha, problema. Os professores, olha, os professores. Epá, olha, vocês digam outra vez que não, senhora, que não vale a pena estarmos aqui assim, que isto que nós tivemos a ensinar durante 2 anos, não vale a pena. É isto que de facto eu tenho para dizer. É que nós não estamos nem contra, nós não dizemos que estamos a favor nem contra. Como eu repito, nós somos um órgão que obedece a uma tutela. E enquanto tutela que há que diz cumpra-se, nós fazemos. E é isto que eu tenho a dizer. Sim, sim.
Só uma questão. Eu, quando disse que já tinham tomado posição, foi noutra perspectiva. É evidente que a Associação de Professores de Português tem que cumprir aquilo que o Ministério manda, e aí no, eu também sou professora de português, e obviamente, se estivesse a lecionar neste momento, era isso que faria, como era óbvio. Agora, isso não me obriga a ter uma posição que vá de encontro. Eu posso ter a minha posição pessoal que tenho, não é? Agora, eu só queria uma questão. Quando esteve em análise, quando esteve em discussão o acordo ortográfico, qual foi a posição da Associação de Português, da Associação de Professores de Português antes? Agora já sabemos que está a ser implementado, qual é a posição? No passado, pronunciou-se ou não? Não sei.
Como sempre, nós fizemos pareceres e fizemos e pronunciámos, mas como acontece sempre nestas coisas, as associações de professores, aquilo que dizem, são esquecidos pelos elementos da tutela. Tem acontecido isso a tudo aquilo que nós temos proposto e que nós temos comentado. A tutela esquece, pura e simplesmente, os nossos pareceres e aquilo que mandamos para lá.
Mas qual foi o parecer?
O parecer foi que tinha que ser corrigido, havia aqui assim, isto traria algumas complicações, traria alguns problemas graves, porque o acordo não estava devidamente clarificado e traria ainda, poderia trazer mais complicações e mais problemas a nível da língua. Esta foi a posição da APP, na altura, foi, em linhas muito gerais foi este o parecer, mas pronto, mas como eu disse... Como eu disse, nós temos que, e eu estou aqui assim, como professora de português que sou, e com muito orgulho, e com longa experiência, estou aqui assim a mostrar o que nós, enquanto professores, enquanto funcionários, eu não gosto de dizer deste termo, porque, pronto, enquanto funcionários do Ministério, nós temos que fazer. Não me agrada, não me agrada.
Posso também fazer ainda temos 2 minutos, já queria fazer uma pergunta rápida. A primeira questão, eu queria lhe perguntar se nós podemos ter acesso a esse primeiro documento que elaboraram e que fez agora referência, se podíamos ter acesso sobre essa vossa posição que tomaram. Portanto, parece que fizeram algumas críticas em relação à questão do acordo, ainda sem eu estar a experimentar, Agora que, portanto, o acordo tem estado a ser aplicado, embora estejam a cumprir aquilo que acham que têm que cumprir, a questão que eu coloco é se não vão preparar ou não têm estado a preparar algum documento no sentido de apresentar às pessoas que elaboraram o acordo, porque eles também não são infalíveis, não é? Sugestões no sentido de melhorar, portanto, esse mesmo acordo. Uma vez que eu queria colocar, uma vez que a professora há muitos anos esteve no antes e agora no durante. Está bem, mas o antes acordo, está a falar do acordo? O antes acordo e depois acordo. Eu queria saber se acha que com este acordo há ou não por parte dos miúdos uma maior facilidade ou menor facilidade na aprendizagem da escrita.
Ok. Eu não sei se nós devemos ter lá o parecer. Esse parecer ainda foi elaborado por nós, mas de facto foi elaborado pelo antigo presidente da APP e foi enviado para nós. Devemos ter lá esse parecer e eu com certeza que vou fazer chegar esse parecer. Quanto à segunda questão, desculpe, que agora que eu...
Uma vez que estão agora a praticá-lo, a aplicá-lo...
Pronto, ok, é lógico que nós não estamos a pôr quaisquer questões, porque, como eu lhe disse, nós temos que cumprir, e a partir do momento que não vem nenhuma diretriz, nem ninguém a nível oficial a pedir opinião para algumas alterações, nós não estamos a fazê-lo, podemos não concordar, mas de facto não há, neste momento a preocupação é implementar verdadeiramente o acordo nas escolas e para todos os professores, não só de português. Porque, como mais uma vez eu refiro, a nossa grande preocupação é a massa humana dos nossos alunos que temos à frente. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque verificamos que no meio disto tudo há sempre vítimas. Quer dizer, e mais uma vez, as vítimas são aquelas crianças que estão ali à nossa frente. Quanto à facilidade, como eu expliquei, eu pessoalmente estou com alunos do secundário, portanto, quando eles me chegam às mãos, é só décimo, décimo meio e décimo segundo, chego ao décimo segundo, eu volto outra vez ao décimo ano com eles, mas contacto com os outros. E, de facto, verifica-se que eles estão a aceitar muito bem, que não põem quaisquer problemas e que até há menos erros. Há menos erros. Por exemplo, a nível do pretérito perfeito, que era um erro gravíssimo, neste momento, quer dizer, já há muito menos, apesar de tudo, houve erros que já deixaram de existir. Portanto, eles estão a escrever com menos erros, eu não tenho dúvidas. Portanto, isso aí tem tido os seus resultados, tem tido o seu fruto, mas como eu lhe digo, pronto, nós na APP, como também já referi, temos uma determinação. Quando a tutela que deve dar o exemplo não põe em causa sequer o acordo, todos os documentos aparecem com o acordo, as provas de exame vêm todas com o acordo, quem somos nós para pôr em causa o que quer que seja, nós temos é que, num estilo prático, tornar execuível aquilo que nos é determinado sob pena de prejudicarmos os nossos alunos.
Querem indicar mais alguma questão? Agradeço-lhe então a sua presença, o valioso contributo que nos deu.
Agora, o que eu...